Podcast Unesp.
Devido à grande seca e incontáveis focos de queimadas que afetam tanto o estado de São Paulo quanto outras várias regiões do Brasil, os preços dos alimentos devem ficar mais caros nos próximos meses. Há impacto no preço do açúcar, suco de laranja, carnes, leites e derivados, dentre outros. Tudo isso aumenta o desafio do brasileiro de colocar comida na sua mesa. De acordo com matéria publicada no portal UOL de Notícias, o fogo que toma conta de várias regiões do país está impactando o preço de alguns produtos galoparem na Bolsa de Valores. Um deles é o açúcar cristal e refinado. Na sua forma bruta, a alta é significativa e atingiu 2,36% em média na última semana. O mercado interno equivale a 25% do consumo, o restante, 75%, vai para exportação. De acordo com a última estimativa divulgada pela Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, cerca de 80 mil hectares em áreas de cana-de-açúcar e de rebrota de cana já foram queimados no estado de São Paulo, e o prejuízo bate na casa de 800 milhões de reais. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e lidera as exportações globais no segmento sucro-alcooleiro. Somente neste ano, as exportações de açúcar de cana bruto registraram mais de 8,69 bilhões de dólares. Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, destaca que, devido à severa seca que atravessamos, investir na segurança hídrica segue sendo fundamental para obter bons resultados nos diferentes cultivos nas lavouras.
Olha, o que mais se escuta é assim: ah, nunca vi uma situação como essa. Depende. Se a gente falar só da chuva, se a gente falar de queimadas, realmente estamos com um recorde, e isso polui o ar, traz um desconforto adicional que não é nada bom. Exige que tenhamos cuidados com a lubrificação das narinas, dos olhos, da garganta, da pele, com o uso de protetores solares e tudo mais. Mas quando se fala de número de dias consecutivos sem chuvas, mais de 4 meses, na região noroeste paulista, em quase todo o estado de São Paulo, também no Mato Grosso do Sul, isso é totalmente previsível. O mês de agosto é seco, se espera 22 milímetros de chuva, veio zero, e fechamos o agosto com 30% menos chuva na região toda do que o esperado, na soma total. No ano, se a gente pensar nele, nós temos 43% do total de chuva. O que está pegando bastante? Nosso verão, todos os meses do verão, do começo do ano, vieram com menos chuva do que se esperava. Consequentemente, o déficit hídrico se antecipou, a seca se antecipou, mas esse número de dias seguidos sem chuvas, 4 meses, é esperado em 40% dos anos, se a gente pensar na base dos últimos 15 anos. Se a gente olhar para um horizonte de 33 anos, que é toda a base que a Unesp pode oferecer, são 42% dos anos com mais do que 91 dias consecutivos sem chuva. 91 dias últimos é a média dos últimos 15 anos e 89 dias é a média dos últimos 33 anos de dados de chuva analisada diariamente. O fato concreto é que o noroeste paulista, a região com maior déficit hídrico do estado de São Paulo, ou é por quê? Porque tem as maiores taxas de evapotranspiração do estado, com solos predominantemente arenosos, com menor capacidade de retenção de água da chuva. Portanto, a chuva acaba, mesmo volumosa, acaba tendo um limite de utilização da sua água na zona de raízes, pela característica dos solos. Uma situação dessa, relembrando, nós temos aqui, nesse momento, com 508 milímetros de chuvas acumuladas de janeiro até agora, isso é 71% do que deveria acontecer. Para setembro, a gente espera 61 milímetros, até agora nada. O certo é que essa região de elevado déficit hídrico necessita dos investimentos em sistemas de irrigação para que possam evoluir, para que a produção de alimentos se dê dentro de um patamar de sustentabilidade elevado. A modernização não pode se dar apenas com as máquinas, os tratores, os pulverizadores. A modernização no campo passa necessariamente pela segurança hídrica dos sistemas de irrigação. E para você chegar a essa decisão, o primeiro passo é o desafio de entender, estar convencido que precisa dos investimentos para ter essa sustentabilidade. E esse convencimento pode vir tanto pelo déficit hídrico que ocorre sistematicamente, em 40% dos anos, também pelos efeitos da falta de chuva na produtividade, e tendo em vista que os custos de produção são semelhantes, pouca variação. Quanto custa irrigar soja, que não deveria ser irrigado, porque é o verão, de 3 a 4 sacos? Quanto custa produzir em 1 hectare soja de sequeiro, 53, 54 sacos? Com mais 3, 4, você tem a possibilidade de alcançar produtividades elevadas e, assim, estar apto ao grande salto, que é tirar ainda mais produtividade, combinando técnicas agronômicas com uso da água com sabedoria para a produção de alimentos. E aí sim, chegar na fase de euforia, que é perceber que a sua expectativa foi menor do que a realidade, ou seja, a felicidade de você pensar em fazer uma produtividade e fazer muito mais com isso, que isso, e oferir a recompensa por ter decidido, planejado, investido e utilizado os sistemas de irrigação de forma adequada. Fica a dica.
Outras informações sobre irrigação e agroclimatologia podem ser obtidas no canal da Unesp, clima.fez.unesp.br. Renato Coelho, para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.